benvin Q-Unit, a comunidade dedicada a melhorar o impacto da qualidade nas empresas. Nesta mesa redonda, abordamos o tema do QAOps e, em particular, da Observability Pipeline, uma necessidade crescente em sistemas sempre mais complexos. Iniciamos a nossa mesa redonda com uma introdução ao tema, seguindo uma troca de experiências sobre o tema. Pode aceder ao blog e à comunidade no site qunit.com, uma boa audição, subscreva para obter os próximos episódios.
O slide que me chamou mais a atenção foi o contexto da parte, porque tens audit, business, analytics, pricing.
Este
acho
aqui.
Que é um dos primeiros. Aliás, tu disseste o why. E tu disseste o porquê, ou na realidade, isto nós fazemos todos os dias. Ou seja, isto não é mais do que decisões no dia-a-dia que nós fazemos, umas vezes por intuição, outras vezes tem que ser por intuição, porque nós não temos dados suficientes para fazer uma data-driven decision. Nós fazemos isto todos os dias. Por isso, olhando para cada um dos tópicos, audit, pricing, dizia pricing e cost, por exemplo, coisas como é que, o que é que estamos a gastar em cada projeto, tudo isso vem para a nossa plataforma. Eu não sei se gosto muito da pipeline, do nome pipeline, porque eu tenho aquele problema que tu identificaste muito bem, que é, nós, quando nós dizemos pipeline, nós pensamos da esquerda para a direita. Então, se entrarmos no data só, no, nas fontes de dados, e só fazer isso, o que nos acontece é que esquecemos da pergunta de partida, que é, eu quero responder uma questão qualquer. Quanto é que eu estou a gastar no cloud provider? Nós primeiro temos de ter essa pergunta, alguém tem que fazer essa pergunta.
Não é? Exato, o que queremos visualizar?
Nosso manager, nosso chefe, e vai nos dizer algo do género. Opá, o que é que aconteceu com o pico, o custo de disparou este mês?
Exato.
Não é? E nós queremos saber o porquê. Nós temos que, pelo menos, saber, já que não conseguimos agora um desconto, conseguimos perceber o porquê para depois justificar esse evento. Por isso, eu logo, por exemplo, nós quando começamos, ainda nem falamos de observabilidade, o que nós fizemos é monitorização e começámos por o que era um log, o que era uma métrica e o que era o tracing. Nem cheguei ao tracing, também comecei pelo log e pela métrica, e começámos da direita para a esquerda, que é como é que nós montamos uma plataforma. E eu, neste caso, utilizei o termo, gosto mais do termo plataforma. Por esse efeito mais ou menos psicológico, que é centrar mais ou focar mais na pergunta que eu quero responder. E a nossa pergunta é, ok, nós, o que é que nós, olhando para o nosso sistema, o que é que nós queremos ver primeiro? E a resposta foi, ok, o que nós queremos ver primeiro é aquilo que tem maior impacto no cliente. A primeira resposta é quando o serviço está em baixo, então começamos por aí. Depois de saber que o serviço está em baixo ou está em cima, ok, se o cliente, qual é o próximo efeito que ele pode ser afetado? Performance. Então aí vamos começar a olhar para as métricas. E depois, o terceiro passo. Ok, se o cliente tiver um problema de performance, como é que nós vamos explicar? Aí vamos ao debug, que é tentar explicar o funcionamento ou o comportamento do sistema. Pronto. E para isso, foi a nossa curta experiência de nos primeiros passos nesta plataforma, que espero que um dia nos permita ser categorizada como uma plataforma de observabilidade, mas para já o que nós fizemos foi identificar as perguntas mais urgentes que nós queremos responder e trabalhamos para isso.
Sim, fizemos.
Por isso, essas, no entanto, obviamente, quando continuamos todos os dias a fazer essa, a ter que responder a auditorias, mesmo por parte dos clientes, e agora, tipo, também somos alguns projetos que são impulsionados mais ou menos com base na real necessidade. Afinal, cara, é isso.
Exato. A verdade que é isso, cara, o trade-off, mas que para mim, aí é muito difícil, não é? Acho que precisa ter uma. mais cara, se calhar aí o Ricardo, tu tens elementos, não é, que a fazer é normal, não é, começar com essa parte de maturidade, e depois pode chegar a chegarmos a um ponto, não é, fazemos, recolhemos os dados, não é, construímos o dashboard, ah, é isso mesmo que queria, não é, depois vai a questão, epá, mas eu quero o histórico de um ano atrás para comparar, epá, mas não temos, porque aquilo já morreu, não é, e há sempre aquilo dos arquitetos um pouco... Não é visionar, porque não é ser visionar, mas abstrato. Não, mas é mandar tudo e depois vem, não é? Mas isso é tipo, acho que para mim isto é esquecer daquilo no meio, não é? Dizer, manda tudo no sítio e logo vemos, não é? Tipo, e acho que isso não é fácil, porque ao mesmo tempo queremos guardar coisas que não sabemos qual é o futuro uso, não é? E então, como estruturar algo que não sabemos qual vai ser a utilização, não é? Acho que isso pode ser difícil. Não sei, Ricardo, se tens... Pontos aí de como vocês adressam isso? Ou que...
Sim. Nós, no nosso caso, nós temos algo, ou seja, nós agora temos uma equipa também recente que está dedicada mais ao observability. Essencialmente, eles herdaram toda uma infraestrutura e toda uma quantidade de serviços que vieram de uma equipa mais tradicional, digamos, eu vou chamar aqui tradicional, só para fazer essa distinção entre o atual e aquilo, ou seja, aquilo que estamos a construir neste momento e aquilo que existia no futuro, mas uma equipa mais tradicional de monitoring, digamos assim, ou seja, eles têm toda uma stack de monitoring. Já temos algum tracing, mais ao nível aplicacional, não tanto do sistema. Do sistema temos alguma coisa, mas não muita coisa, mas temos a nível aplicacional, coisas como New Relic, mandarmos traces de coisas que acontecem no sistema. E para nós é importante, porque nós queremos mudar a maneira como a Farfetch pensa em, em reliability, e na base da reliability está a nossa observability e as métricas. Porque nós queremos começar a seguir, estamos neste momento a começar a implementar SLIs, SLOs e Error Budgets, e não conseguimos fazer nada se não tivermos métricas para as quais consigamos olhar para a definição, por exemplo, de um SLI. Portanto, essa é a base para que nós consigamos definir o que é que significa reliability para cada um dos serviços. Obviamente que esta maneira de definir reliability é um bocadinho... eu não diria nova, porque, por exemplo, a Google já anda a fazer isto há muitos anos, mas a tornar-se prática na indústria é relativamente novo, porque quando temos uma stack de monitoring mais tradicional, nós temos coisas básicas que fazemos monitorização, né? Então, o serviço está em baixo, é preciso ver o que é que se passa. Tipo, o base, exatamente. Tipo, temos máquinas, sei lá, com utilização de CPU a 90%, vamos ver o que é que se passa. E aqui focamos, a ideia aqui é focarmos sempre no utilizador. Ou seja, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, isto é um negócio entre produto e engenharia, onde nós definimos, ok, para o utilizador, e o utilizador aqui pode ser ou outro serviço, pode ser um utilizador que está no site, é algo que interage com o nosso serviço ou com os nossos serviços. Tipo, para eles, o que é ser reliable? Pode ser um pedido responder em menos de 100 milissegundos, pode ser, sei lá, uma pipeline de processamento de dados com um determinado throughput. Portanto, e baseado depois nessa definição do que é um SLI, conseguimos definir SLOs. Conseguir, é muito importante que as pessoas tenham noção que 100% reliability não é feasible.
Com a qualidade 100%,
exatamente. Não é feasible, e porque isto é um adágio muito usado na indústria, mas por cada 9 que nós acrescentamos de reliability, os custos normalmente aumentam pelo menos 10 vezes. Portanto, é sempre aqui um trade-off que temos que fazer. E depois, eventualmente, haveremos de chegar à altura em que teremos error budgets, em que estamos também a trabalhar nessas partes das policies, que é no error budget, essencialmente é quão unreliable nós podemos ser e podemos tolerar.
O contador, não é?
Exatamente. E a realidade é que, a não ser que seja um evento catastrófico, nós só queremos ser alertados quando esse nível de unreliability começa a ser demasiado grande e nós vamos quebrar o nosso error budget. Portanto, isto aqui muda um bocadinho, principalmente, por exemplo, a parte de alertas, que é, ok, tenho aqui alguma coisa que disparou. Na realidade, não me interessa, porque desde que o meu utilizador seja satisfeito e todas as condições para o qual ele está a utilizar o meu serviço sejam satisfeitas, para já está tudo bem. Portanto, e a base disso tudo é a nossa... pipeline de observability, as nossas métricas, os nossos tracings, para percebermos que realmente o sistema está a fazer aquilo que o utilizador espera que seja feito.
Exato, sim, estão a ligar isso também à capacidade de ser o tal error budget, né? Porque se
exatamente.
Está na fundação, não é? Se vocês
querem ver
isso para poder dizer que podes fazer deploy ou não, ou depois
exatamente,
mais incentivo para corrigir muito rapidamente algo, então tendo detectar o mais cedo possível.
Exatamente. Esta parte é interessante porque depois aqui isto é um acordo, digamos assim, entre as equipas de desenvolvimento e as equipas de operação, onde, ou seja, já é um pré-acordo entre, quem diz, e entre a equipa Product Owners, por exemplo, com a capacidade de poderem ou não lançar mais features, as equipas de desenvolvimento para desenvolver, as equipas de operações sentirem que, ok, neste momento a reliability está comprometida, vamos ter que fazer agora aqui um esforço e parar algum tempo para que a plataforma se torne reliable, e de certa forma é dar uma framework para que nós consigamos ter este tipo de discussões, mas com dados. Ok, se realmente as premissas que o meu utilizador espera da minha plataforma não estão a ser cumpridas, não me interessa nada lançar uma feature nova, porque ele não consegue utilizar a plataforma. Portanto, essa framework é interessante.
Okay. Pronto, e não sei a nível das necessidades, Luís ou Pedro, se vocês têm algo que queriam partilhar a nível do why e qual foi o impulso do seu contexto para apostar nesse tipo de pipeline ou de usability?
Ok, eu posso partilhar um pouco da experiência. Assim, eu acho que basicamente a nossa experiência neste âmbito também começou e a minha experiência começa sempre por perguntar o porquê, porque é que vamos fazer isto e o que é que se pretende e qual é o valor que isso vai trazer para o negócio, principalmente, e para o nosso dia-a-dia, enfim, para as partes interessadas. Do ponto de vista de análise de utilização do sistema, etc., nós até utilizamos coisas bastante, bastante básicas. Começamos até por, enfim, muitas vezes utiliza-se. Eu gostei da parte do Eduardo de ir a parte de monitorização para um lado, a observabilidade para o outro. Acho que a parte é justamente pela parte de monitorização que nós começamos também. E é aí que nós temos a nossa grande parte do esforço. Começando na parte de monitorização, nós monitorizamos coisas como a utilização do nosso sistema em nos seus diversos componentes. Como nós não temos um único deployment, nós temos um deployment por cliente, então nós acabamos por monitorizar, ou seja, não temos um dashboard, às vezes temos múltiplos dashboards para os clientes e depois também separamos o que é útil para nós e o que é útil para o cliente. E portanto é muito importante para nós arranjar uma forma de definir essas métricas para depois partilhar a possibilidade do próprio cliente ter acesso a essas métricas.
Obrigado pelo vosso tempo e espero que essa partilha de experiências tenha sido útil e seja assinável para vocês no vosso contexto. Podem encontrar o resumo desse podcast no site qunit.com com outros conteúdos. Podem ficar a par do próximo episódio, só fazendo subscribes. Até a próxima!